Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, ouvinte, uma ótima semana para você. O nosso primeiro programa de dezembro vem com uma excelente notícia. Depois de 14 anos de espera, finalmente a sociedade pode comemorar a aprovação da Lei da Mata Atlântica. O projeto foi aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados e agora aguarda sanção presidencial.
Pois é, Ana. Esse texto é considerado um marco para a preservação dos 7% que restam da cobertura original da Mata Atlântica. Isso porque a matéria define os limites do bioma, atribui uma função social à floresta e estabelece regras de uso. O deputado Luciano Zica, do PT Paulista, que foi um dos grandes defensores dessa causa, classifica a aprovação do projeto como uma grande conquista.
Estabelece um marco legal que dá tranquilidade, tanto para os ambientalistas, quanto para os investidores e empreendedores, de realizar o seu trabalho, porque tem uma lei que assegura a proteção do que resta e também garante o exercício da atividade econômica no que for cabível dentro das áreas de Mata Atlântica. Além de estabelecer uma novidade importante, que é proteger as populações tradicionais que tiram a sua sobrevivência sem agredir efetivamente a reserva de Mata Atlântica.
Já o diretor de Relações Institucionais da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, destaca que o longo tempo para aprovação da matéria acabou contribuindo para o aperfeiçoamento da proposta, com ampla participação da sociedade e dos governos estaduais.
Nós tivemos uma lei que ganhou corações e mentes, que teve aperfeiçoamento técnico, que teve essa mobilização, que teve essa construção coletiva. É uma legislação cidadã também, porque ela se preocupava não só com a casinha do mico-leão-dourado, se preocupava com a água que as cidades bebem, com a questão climática, com a questão da fertilidade do solo, ou seja, todas as questões importantes para a nossa qualidade de vida estão incorporadas nessa legislação.
Atualmente, restam cerca de 7% da cobertura original da Mata Atlântica. Mário Mantovani faz questão de destacar que, desse total, 80% estão localizadas em áreas particulares. Daí a importância de se começar, a partir de agora, um grande processo de educação ambiental e conscientização sobre as potencialidades da floresta.
Nós precisamos levar esse benefício para todos, para as pessoas saberem, olha, eu sou um produtor de água, eu não sou um proprietário porque eu deixei a minha terra protegida. Então, nós temos que mostrar que é possível, com a questão de meio ambiente, fazer ganhos. Nós estamos falando de um mercado de commodities, os mecanismos de desenvolvimento limpo, os MDLs, previstos no protocolo de Quioto. Um mercado que, se for a 8 dólares a tonelada de carbono fixado em floresta nativa plantada, nós estamos falando de um mercado de quase 15 bilhões de dólares, muito maior do que o de soja, de café, de cana que está aparecendo por aí hoje. Então nós temos que pensar que é um novo momento para a sociedade, uma nova proposta de fixação do homem no campo, de emprego e geração de renda e de justiça social, que é o que impede o desenvolvimento do país e não o meio ambiente.
A aprovação da Lei da Mata Atlântica só foi possível devido a um acordo entre governo e deputados da bancada ruralista. Pelo acordo, o presidente Lula deve vetar o artigo que prevê indenizações aos proprietários rurais com potenciais perdas econômicas provocadas pela nova lei. Essa questão será discutida posteriormente.
Vale lembrar que mais de 60% da população brasileira vive em regiões de Mata Atlântica, ou seja, são cerca de 110 milhões de brasileiros que dependem da conservação do bioma para a garantia de recursos essenciais, como água de qualidade. E na última semana, o juiz Newton Filomena, da comarca de Estância Velha, no Rio Grande do Sul, decretou a prisão preventiva por crime ambiental do diretor-presidente da empresa Utreza, que se encontra foragido. Investigação realizada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul, o Ministério Público e a Prefeitura de Estância Velha apontou a Utreza como uma das principais responsáveis pela grande mortandade dos peixes ocorrida no início de outubro no Rio dos Sinos.
A empresa já havia sido autuada em mais de R$ 463 mil pelo acidente. Segundo a Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul, a estação de resíduos da Utreza, além de gerar uma alta carga poluente, operava com diversas irregularidades. A empresa não possuía licença para despejar resíduos no rio.
A decisão em relação à Utreza não isenta outras empresas de serem responsabilizadas judicialmente pela morte dos peixes no Rio dos Sinos. As investigações continuam, segundo a Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul. Relatório elaborado pelo órgão, em conjunto com o Ministério Público e a Prefeitura, destaca, no entanto, que o grande problema da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos é o lançamento de esgoto doméstico.
Nos últimos dias, grande tem sido o debate sobre o que o governo deve fazer para viabilizar um crescimento acelerado da economia. O problema é que, frequentemente, o setor ambiental é apontado como um dos culpados pelo baixo desenvolvimento do país. Até mesmo o presidente Lula chegou a falar recentemente que era preciso retirar os entraves ambientais para desenvolver o Brasil, o que motivou a divulgação de uma nota de repúdio assinada por mais de 50 ONGs ambientalistas.
Por outro lado, o Ministério do Meio Ambiente procura minimizar as críticas, afirmando que o governo trabalha em conjunto. O Ministério também divulga levantamentos em que mostra que a lentidão na execução de uma série de obras no país não tem como motivo o licenciamento ambiental em si. A Ana Raquel Macedo explica a polêmica.
Recentemente, mais de 50 ONGs ambientalistas divulgaram nota de repúdio a declarações do presidente Lula sobre os entraves ambientais ao crescimento econômico. Segundo as organizações, destravar o desenvolvimento não pode significar a eliminação de direitos ou garantias legais, e sim a superação de fragilidades técnicas dos empreendedores e do próprio governo. Para o diretor de Relações Institucionais da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, o meio ambiente não é culpado pelas baixas taxas de crescimento do país.
Não é meio ambiente que impede o desenvolvimento. É a incompetência do poder público que não tem estrutura ambiental para funcionar. O IBAMA hoje não tem estrutura de trabalho, tem bons profissionais, mas não tem estrutura. Os órgãos estaduais estão desmontados, né? E nós não temos o Sistema Nacional de Meio Ambiente implantado, diferente do SUS. Saúde.
O secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, Cláudio Langoni, diz, no entanto, que a equipe econômica do governo trabalha unida com a do meio ambiente. Segundo ele, o presidente Lula está ciente de que hoje praticamente não existem pendências administrativas em relação a licenciamento. Além disso, de acordo com Langoni, os principais impasses ambientais estão no judiciário, em processos que contestam quatro empreendimentos: a hidroelétrica de Belo Monte, o projeto de integração de bacias do São Francisco, a usina de Angra 3 e a hidrovia da bacia do Rio Paraguai. Para o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, as recentes notícias contrapondo desenvolvimento às questões ambientais parecem ter como objetivo o enfraquecimento da pasta ambiental.
Nos parece que está havendo, em função do período político, do período conjuntural que nós vivemos, um certo inflacionamento, uma certa forçação de barra nessa questão com um objetivo político de enfraquecer e desgastar o setor ambiental.
Cláudio Langoni destaca que a página eletrônica do Ministério do Meio Ambiente, a www.mma.gov.br, disponibiliza um diagnóstico do setor de licenciamento ambiental no país. Ele esclarece que, desde 2003, o IBAMA já licenciou o equivalente a 5.437 megawatts em termoelétricas e hidroelétricas. No entanto, em 45% desses empreendimentos, os executores do projeto ainda não iniciaram as obras. Em relação a estradas e ferrovias, somente 10% dos projetos que já obtiveram licença prévia já requisitaram licença de instalação ao IBAMA. Em relação a mudanças legislativas, Cláudio Langoni afirma que o governo deve encaminhar em breve um projeto ao Congresso para regulamentar o artigo 23 da Constituição. O artigo define as competências comuns de União, Estados, Distrito Federal e municípios. O problema é que, sem essa regulamentação, não há critérios muito definidos sobre de quem é a responsabilidade pelo licenciamento de alguns empreendimentos, o que gera uma série de ações na justiça, segundo Langoni. A legislação concorrente em meio ambiente é, inclusive, tema de seminário nesta terça-feira na Comissão de Meio Ambiente da Câmara.
A regulamentação de outro artigo constitucional também tem causado polêmica. Trata-se do artigo que prevê condições especiais para o aproveitamento de recursos hídricos e riquezas minerais em terras indígenas. A medida foi uma das principais reivindicações dos participantes de seminário promovido pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara na última semana.
A questão é considerada fundamental para a construção de regras padronizadas que garantam aos índios direito de voz e compensações justas pelo uso dos recursos disponíveis em suas terras. O problema é que não existe consenso sobre como será feita a regulamentação.
Presente ao encontro, o procurador jurídico da FUNAI, Luiz Fernando Vilares, informou que o governo tenta chegar a um acordo sobre a regulamentação da mineração em terras indígenas para, então, enviar um projeto à Câmara. Ele avalia que uma tramitação separada pode facilitar a aprovação do Estatuto dos Povos Indígenas, que há mais de 10 anos aguarda votação pelo Congresso.
Uma das razões por que o projeto de Estatuto das Sociedades Indígenas ficou paralisado até hoje foi porque a questão da mineração que estava prevista no projeto, ela não estava muito bem definida e gerava uma série de atritos, tanto entre os órgãos do próprio governo, quanto as entidades indígenas, indigenistas e outras entidades da sociedade civil. Acredito que se essa questão for resolvida, ou pelo menos parcialmente resolvida, o resto do projeto de Estatuto das Sociedades Indígenas seria muito mais fácil a sua tramitação.
Representantes indígenas presentes ao seminário, no entanto, discordaram. A índia Azelene Kaigang, do Instituto Waran, defendeu que a regulamentação do aproveitamento de recursos hídricos e da mineração em terras indígenas seja feita por meio do Estatuto dos Povos Indígenas.
A nossa preocupação é que, na verdade, se esvazia esse pacote chamado Estatuto dos Povos Indígenas, à medida que você vai regulando separadamente aqueles interesses econômicos mais fortes.
O Ministério do Meio Ambiente divulgou na última semana os vencedores do Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente. Os primeiros lugares de cada uma das 6 categorias receberão diploma honorífico e premiação individual de R$20 mil, em solenidade a ser realizada no próximo dia 13 de dezembro.
Dos 85 trabalhos inscritos, 26 pertenciam à categoria Liderança Individual, 6 a de Associação Comunitária, 14 a de ONGs, 10 a de Negócios Sustentáveis, 10 a de Ciência e Tecnologia e 19 de Arte e Cultura. O Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente foi lançado em 2002 com o objetivo de valorizar trabalhos voltados à conservação e ao desenvolvimento sustentável da Amazônia.
Para saber mais sobre o perfil de cada um dos vencedores, basta acessar a página eletrônica do Ministério do Meio Ambiente, www.mma.gov.br.
Dica da semana.
A dica da semana é um alerta simples, mas que pode evitar uma série de acidentes domésticos, especialmente com crianças. As garrafas PET, principalmente as de 2 litros usadas para refrigerantes, são as preferidas dos fabricantes clandestinos de saneantes, como desinfetantes, água sanitária e soda cáustica. Esse tipo de aproveitamento, além de ser proibido, pode gerar graves consequências. É que as crianças, ao verem o líquido na garrafa PET, podem ingeri-lo por pensar que o produto tóxico na embalagem é, na verdade, refrigerante.
A Associação Brasileira das Indústrias do PET, que reúne fabricantes das embalagens e também recicladores, sugere uma mudança de atitude bastante simples para evitar esse problema. A dica é pisar sobre as embalagens ou amassá-las com as mãos, já que o material PET é facilmente comprimível. Dessa forma, a garrafa perde a característica estética que a torna tão utilizada pelos vendedores clandestinos de desinfetantes. E mais do que isso, a medida reduz em 80% o volume da garrafa, facilitando o trabalho dos catadores de materiais recicláveis.
E com essa dica a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, com sonoplastia de Newton Gomes. Bom dia a todos e até a próxima semana.